Oi, aí, como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da temporada especial com convidados do Podlist. Você é daquelas pessoas que cria conteúdos para a internet, mas acredita que eles ainda não chegam ao coração da audiência? Quer colocar um tempero novo nos seus conteúdos? Seja nos textos, nos vídeos ou nos posts? É sobre isso o papo que tive com o William Binder. O William é empreendedor digital e aceitou o meu convite para conversar sobre marketing digital e de conteúdo. Ele é o cara dos carrosséis, sabe? Olha o Instagram dele para você ver. Neste episódio, você vai conhecer a lista das 5 epifanias que eu aprendi com ele e que podem ser usadas na sua comunicação. 5 epifanias? Mas o que é isso? Do que você tá falando? Continua ouvindo esse episódio que você vai entender certinho. Ah, e vale aqui uma explicação para quem está assistindo ao vídeo. Começamos nossa conversa no Instagram, mas começou a dar pau. Depois continuamos pelo Facebook. Por isso a diferença na imagem e no corte, ok? Voltando aqui. Se você é daqueles que ama ouvir um podcast enquanto tá no ônibus ou lavando louça, já se inscreve no canal do Podlixo no YouTube e no Spotify. Assim você fica sabendo rapidinho quando tem um conteúdo novo, ok? Combinado? Agora sim! Quer saber como utilizar as 5 epifanias do seu marketing de conteúdo? Então, é só aproveitar.
Sejam todos muito bem-vindos. Já desde o ano passado, né, do início da pandemia, eu comecei esse projeto, né, que é o meu podcast, que antes se chamava Pocket Podcast e agora se chama Podlist. E a ideia desse podcast é trazer listas que sejam úteis, né? Então, são as listas mais variadas possíveis. Eu falo sobre filmes, falo sobre livros, falo sobre coisas daqui de Portugal, que eu moro aqui em Portugal há 2 anos. Falo também muitas coisas do Brasil, falei sobre o Big Brother. Então, a ideia é ser mesmo um compilado de coisas que envolvem tanto entretenimento quanto autodesenvolvimento, um pouquinho também sobre essa questão do digital, né? Porque eu também trabalho com marketing digital. E aí nós vamos fazendo essa salada e agradando as pessoas. Eu sei que isso não é uma boa orientação, não é? O William está aqui também para dizer, porque a gente precisa focar, mas o meu foco neste momento são listas. E o William já falou de um episódio que eu falei sobre os 4 motivos para acompanhar os conteúdos do William Binder. Quem quiser ouvir, está disponível, né, no Anchor, no Spotify, em todas as plataformas de podcast. E hoje eu tenho a honra de contar com ele ao vivo, a cores, dourado. Com essa luz, para ele compartilhar uma lista. Que essa lista eu vi em um dos vídeos que ele colocou no YouTube. Eu não lembro ao certo qual projeto que se tratava, mas era a lista sobre as 5 epifanias. Então, eu o convidei nesse episódio para falar sobre essa lista. Mas antes, William, queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre o seu trabalho, tá bom? Legal.
Boa. Cara, fico felizão pelo convite. A gente conversou nessas últimas semanas, nesses últimos dias, na verdade. Então, pô, é um prazer estar aqui. É sempre bom conversar. Eu gosto bastante de participar de podcasts, especialmente quando a gente grava assim, um vendo o outro. Cara, o Will, ele cria e caça conteúdo. Estranho, né? Falar em terceira pessoa. Eu crio e caço conteúdo há muito tempo na internet. É basicamente isso que eu faço, né? Hoje, por assim dizer, eu posso me considerar um estrategista, né? Principalmente pela minha maior atuação online hoje, que é como Mediclass, né? Na onde eu sou diretor de marketing. Lá, sou sócio, cofundador, eu estou desde o dia zero na plataforma. Hoje a gente está com mais de 3 mil assinantes. Então, eu vi toda essa ascensão e é o que demanda mais energia, né, do meu tempo. Mas olhando para trás, eu, né, desses 10 anos, mais de 10 anos empreendendo na internet, participei de muitos projetos. Projetos solos, projetos com equipes, projetos bem grandes, projetos com marcas grandes. E olhando para trás, uma reflexão, reflexões recentes, assim, eu vi que, independente do projeto que eu estava, o conteúdo, o marketing de conteúdo sempre estava presente, né? Era a linha mestra que unia todos esses projetos, né, que eu participava, ora bem próximo do conteúdo, outro momento mais na distribuição do conteúdo. Então, é por isso que eu gosto de falar que eu crio e caço conteúdo, né, já há muito tempo, e me considero esse estrategista digital, né, essa pessoa que também produz estratégias para alavancar negócios, especialmente negócios digitais, no Instagram, nas redes sociais, de um modo geral.
É, e uma coisa que eu admiro bastante no seu trabalho é que não existe aquela questão das regras do, digamos assim, da persuasão ali pesada, sabe, para vender. Existem, sim, as técnicas de persuasão, de convencimento, mas eu acho que isso está muito bem colocado dentro de um conteúdo genuíno. Porque, assim, quando você é genuíno naquilo que você cria, naquilo que você compartilha, você consegue vender tudo, porque as pessoas, elas se conectam com você. Então, isso que eu acho bacana, né? Não tem essa questão pesada do marketing digital que muitos outros especialistas trabalham. Não é uma crítica, mas é uma coisa que eu já não gosto muito. Eu prefiro do modo como você trabalha nesse sentido.
Eu fico feliz. E até, assim, né, aproveitando o gancho, é legal compartilhar isso com a galera, que eu vejo que isso se deu comigo, assim, de, por exemplo, conseguir vender sem parecer estar vendendo em algumas situações, ou enriquecer um pouco mais os momentos de venda, por assim dizer, é porque eu vim da linha da criação de conteúdo, né? Eu sou um produtor de conteúdo que vende, e não um vendedor que produz conteúdo. E essa diferença é gritante, especialmente em cenários de rede social e tudo mais. Então, por ter vindo dos blogs, de portais de conteúdo, muito mais próximo do jornalismo do que da área comercial, da área de vendas, eu acho que isso me trouxe esse aspecto mais, talvez uma temperada diferente, assim, no marketing de conteúdo que eu faço.
É verdade. Então, podemos já falar sobre o marketing de conteúdo, porque no seu caso, né, você sempre busca trazer esse tempero realmente, né? Você traz o porquê de estar passando aquela mensagem. E as 5 epifanias é um exemplo disso, né? O que tem a ver as 5 epifanias com o marketing de conteúdo e de onde surgiu as 5 epifanias? Quem é o autor, o criador deste termo?
Legal. As 5 epifanias, ele nasceu... não foi eu que criei, né? Se você mesmo anunciou. Quem criou isso foi o Blair Warren, né? Que é um autor pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, pouquíssimo divulgado. Salvo engano, é um americano, né? Eu sei que o livro dele está em inglês, que chama The One Sentence Persuasion, né? Então, no bom português, seria a sentença ou a persua... ou melhor, a persuasão de uma sentença ou a persuasão de uma frase, né? Como se... usando o máximo que a gente tem do copywriting, ele promete no livro dele que você vai persuadir alguém em uma frase só. Então, ele criou, então, isso, a gente já vai entrar em detalhes, né? Que são as epifanias. Na verdade, eu dei esse nome de epifanias já jogando um pouco do meu marketing em cima da coisa, meio que para eu me apropriar do termo ou ser lembrado disso, assim, dar nome aos bois, mas mais para facilitar mesmo, porque ele não deu esse nome, né, de como ele chama os elementos que compõem essa frase. Mas aí é legal, né, assim, aproveitando aqui o podcast, que é bem bate-papo, é legal trazer, assim, um aspecto mais informal da coisa, que eu só consegui chegar nesse ponto, assim, tipo, ver isso, chegar nesse autor e depois criar esse conteúdo, né? E aí a gente já vai entrar nos detalhes, muito pela minha personalidade bem nerd de ler, tipo, de ver os detalhes nos livros que eu estou lendo, né? E por que eu compartilho isso? Porque eu acho que é um ponto interessante para quem está começando a criar conteúdo e na fonte das coisas. Porque você beber da fonte, ou seja, descobrir quais são as referências das suas referências, é uma forma de você pegar água mais limpa, por assim dizer, e conseguir produzir um conteúdo mais original, né? Porque você consegue saber, porra, quem que inspirou o cara a criar. Então, aqui nesse episódio, né, com a Adriana, eu vou compartilhar um pouco das minhas referências. E você vai poder beber dessas referências e, de alguma forma, começar a criar um pouco mais original. Então, esse processo foi curioso. Eu estava lendo o livro do Expert Secrets, né? O livro Expert Secrets, do Russell Brunson, que eu já, recomendei incansáveis vezes. Estou até para fazer uma série no meu canal no YouTube sobre ele. Mas eu estava lendo lá e o Russell, ele é generoso em citar as referências dele. Só que quando a gente está lendo o livro, às vezes a gente não dá muita atenção. Só que eu, como bom nerd que sou, eu sempre vou ver, tipo, pelo menos eu jogo no Google para ver as referências que o cara cita. Porque se eu estou gostando da obra dele, se eu estou vendo valor para caramba, se eu estou pilhado, eu falei, cara, ele me mostrar qual que é a fonte que ele bebeu, porra, isso vale muita coisa. Né? Então aqui já, né, fazendo um paralelo, eu já estou compartilhando com vocês de alguma forma o Russell Brunson, né, que depois, vocês perdoem a minha pronúncia horrível, mas depois vocês vão jogar no Google, vocês vão achar o Expert Secrets, e lá ele cita esse cara, o Blair Warren, né, ele cita justamente uma parte importante, que é sobre a construção da sua copy, né? A construção da sua copy na hora de vender lá, seguindo o script dele, do webinar, e ele se baseia muito nesse cara. Então, qual que é a ideia da persuasão em uma frase? A persuasão em uma frase é, eu estou olhando aqui até para minha tela, para eu falar para vocês qual é a frase. Então, abre aspas, ele diz que é o seguinte, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem seus fracassos, acalmarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e atacarem seus inimigos.
Então, aqui... Pronto, deu um spoiler.
Aqui ele deu 5 elementos, entendeu? Sim. A gente pode aprofundar esses 5 elementos nos próximos minutos, mas são esses. Então, assim, o livro todo dele, que é um livro muito curtinho, do Blair Warren, vale muito a pena. Eu comprei na Amazon o e-book. Putz, você lê numa tarde, assim. E aí ele dá... Então, assim, todo o livro todo é resumido em cima dessa frase, né? Essa é a persuasão em uma frase, só que aí, na verdade, ele tá fazendo uma metáfora, né? Não é... Você não vai persuadir ninguém falando isso. A ideia é você usar elementos que encorajam os sonhos das pessoas, justifiquem os fracassos delas, acalmem os medos, confirmem as suspeitas e ataquem os inimigos. Então, quando eu vi isso, eu falei, caralho, isso é muito bom, isso é muito quente. É material de copy para vender, né? São elementos que você... coloca na sua carta de vendas, no seu vídeo de vendas, no seu webinar, seja lá onde for.
Estávamos falando sobre conquistar essa audiência, né, e ter esse engajamento das pessoas quando a gente sabe os elementos de uma boa copy sem necessariamente estar vendendo alguma coisa.
Eu acho que assim, esse é um dos pontos altos assim, que os nossos queridos ouvintes, espectadores... agora na live, quem vai ouvir depois, eu acho que esse é talvez aí um dos maiores ensinamentos que você pode ter, que eu acho que não é tão trivial, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, para dizer que eu vejo alguém, eu vejo mais eu falando sobre isso, de usar copy em conteúdo, né? Esses gatilhos, esses elementos. Então, trazendo na lista, né, que um dos temas centrais aqui do podcast, a gente tem 5 elementos que a gente pode trabalhar, que podem ser usados, sim, em ambientes de persuasão, por assim dizer, né, que são ambientes de venda, mas podem ser usados também nas peças de conteúdo. Então, a minha proposta é justamente você pegar essa frase, a persuasão em uma frase, e você destrinchar ela, trabalhar com esses elementos como você quiser. Então, por exemplo, a gente consegue fazer uma live e inserir nela os 5 elementos. A gente consegue fazer isso num artigo, consegue fazer num e-mail, consegue fazer um post no carrossel, um post carrossel no Instagram. Dá para fazer. E o que é legal, dá também para a gente pegar esses elementos e separar eles. Que é justamente o que uma das propostas do autor, né? Ele fala que não tem ordem, né? Apesar de na frase ele apresenta encorajar os sonhos, justificar os fracassos, não existe uma ordem a ser seguida. Porque é legal falar sobre isso para as pessoas justamente não ficarem muito quadradinhas, sabe? Tipo, esperar uma formulinha assim certinha, tipo, que deve ser feita de determinada forma. Não. Você sabe, né, do Creators Lab, eu gosto muito de fazer a analogia, a comparação da cozinha, da culinária, com a criação de conteúdo. Então, eu gosto desses elementos porque eles podem funcionar justamente como ingredientes, né? Então, a gente tem 5 ingredientes persuasivos, certo? A gente pode fazer uma receita com esses 5 ingredientes, mas a gente também pode fazer uma receita onde apenas um desses ingredientes entra e é o protagonista, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o atacar seus inimigos, que é um dos elementos persuasivos aí dessa frase, e a gente cria um conteúdo sobre isso. Como assim? A gente pensa, quais são os inimigos que estão no caminho da minha audiência e que, de alguma forma, impede que ela avance? Impede que ela alcance o que ela quer alcançar e eu, como produtor de conteúdo, estou assumindo esse papel de ajudá-la nessa transformação, né? Então, assim, no meu caso, um dos inimigos que eu identifiquei é o algoritmo. É um inimigo comum muito fácil de trabalhar, principalmente porque ele não é uma pessoa. Então, é mais fácil atacar o algoritmo. E ele está presente ali no dia a dia do produtor de conteúdo. Então, né, a ideia é, você não vai falar no seu post, olha, estou atacando o seu inimigo. Não, vai ficar tosco. Pode ser que perca totalmente o sentido do post. A ideia é justamente você identificar qual é o inimigo e então atacar ele com a sua linha narrativa, ali, o seu conteúdo, né? A forma como você apresenta o seu vídeo, como você introduz o vídeo que está começando. E até falando isso, olha para você ver que interessante. Nessa ideia de elementos, de ingredientes, olhando o conteúdo como uma receita, você pode usar esse ingrediente, talvez nem como tema central, usar só no início de um conteúdo. Por exemplo, você poderia criar, né, quando você está preparando os seus episódios de podcast, você pode pegar um desses 5 elementos, escolher um, e fazer dele a introdução do seu podcast. Então, ainda, olha para você ver onde dá para a gente chegar. Nesse episódio aqui que a gente está gravando, a gente, de alguma forma, está falando sobre aumentar o engajamento do conteúdo, né? Está falando sobre a pessoa conseguir mais audiência, por assim dizer, ter um conteúdo que ressoe melhor. Pode encaixar muito bem se você iniciar esse podcast confirmando uma suspeita da audiência. Algo do gênero como, eu imagino que você, né, supondo aqui que você estaria introduzindo o podcast, eu imagino que você percebe padrões nos grandes comunicadores, mas você não consegue repetir o mesmo sucesso que ele, né? O que será que esses caras têm? O que será que eles usam? E aí você começaria a fazer um gancho para os elementos que a gente está citando justamente aqui, né? Está fazendo tipo um meta conteúdo aqui. Você entende? Assim, dá para a gente usar diversas formas, cara. E aí, o que é, assim, é claro que isso é a bala de prata, né? Vai funcionar. Porra, vou fazer, vai funcionar. Não é bem assim, porque ainda tem uma variável muito, 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 muito importante, que é o nível de conhecimento que você tem sobre a sua audiência. Com quem você está falando? Quem você consegue ajudar, né? Como o Seth Godin gosta de falar. Quem você consegue ajudar? Você precisa ter muita clareza sobre essa pessoa, porque se você tem um conhecimento turvo, você tem uma desconexão com quem essa pessoa é e o que interessa a ela, o que você entender que é os medos, que é os fracassos, que é as suspeitas, podem não ser. E aí o negócio vai perder sentido mesmo. Então, né, a gente acaba voltando para a persona, né, que é um assunto que todo mundo fala, todo mundo está de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas é real, né? Tipo, é difícil fugir desse ponto. Mas esses elementos, assim, meu, olha para você ver o nível que dá para a gente chegar, cara. A gente consegue fazer um planejamento de conteúdo, na minha opinião, muito bem feito, eu acho que suficiente, justo, só numa sessão de brainstorming em cima dos cinco elementos. Se a gente, aliás, até abrindo para vocês, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, no Mediclass a gente começou a implementar, né? Mediclass é a plataforma estudante de medicina na qual eu sou sócio, acho que eu falei no início aqui do nosso papo, e a gente tem testado algumas formas de lançamento, né? Formas de criar conteúdo e tudo mais. E a gente tem testado justamente o uso das epifanias nos processos de lançamento. Então, o que a gente faz? Sempre que a gente vai fazer um lançamento, ele tem um tema, né? Então, a gente pega e, a partir desse tema, conhecendo a nossa audiência, a nossa persona, a gente lista cinco sonhos, cinco fracassos, cinco medos, cinco suspeitas e cinco inimigos da nossa audiência. Se eu faço isso, 5 vezes 5, 25. Eu tenho pelo menos 25 ideias de conteúdo para criar já de bate-pronto. Se eu pego o centro e faço esse planejamento, sabe? Se eu faço esse rascunho, esse brainstorm. E aí, meu, o céu é o limite, né? Uma vez que você coloca isso no papel, cara, você vai conseguir antecipar muitos conteúdos que virão, né? E o que é melhor, orientado em elementos persuasivos, em coisas que tocam mesmo no coração das pessoas, né? Porque aí é que tá, né? Assim, já tô falando demais, eu não sei se você queria adicionar alguma coisa, dependendo aonde a gente vai guiar na conversa. Mas esses elementos, né? Não é à toa que o Blair Warren, ele colocou no livro, porque ele fala, esses elementos, eles são tão simples, e por serem tão simples é o que eles funcionam. Porque eles falam justamente com a parte do cérebro de nós, seres humanos, que toma ação, né? Que age, que toma decisão, melhor dizendo. Então, são simples. Trabalhar com o sonho das pessoas, né? O que elas desejam, os fracassos que elas cometeram no passado, e você justificar que esses fracassos são normais de acontecerem, né? Tá tudo bem. Os medos, as suspeitas e os inimigos. Então, cara, em cima desses cinco elementos a gente consegue planejar um ano de conteúdo, sem exagero.
É, porque esse também é um dos maiores problemas do criador de conteúdo, né? De não ter este, digamos assim, essas possibilidades de ideias para gerar conteúdo. Então, isso também supre isso, né? Porque ele, querendo ou não, vai dar uma receita, teoricamente, daquilo que você tem que seguir para gerar esse conteúdo, é o que você disse realmente. Você vai ter um arsenal para uma vida inteira.
Sim.
Você teria, assim, em uma frase para cada uma dessas epifanias, para ter como exemplo aqui para as pessoas que estão assistindo e que vão ouvir depois o podcast, uma frase que seria como um exemplo para você abordar cada epifania.
Legal. Quando eu fiz a aula, né, quando eu anunciei o lance das cinco epifanias, eu até mostrei como eu apliquei isso na prática com o meu próprio perfil, né? Então, eu aproveito o gancho, né, de fazer o convite para as pessoas entrarem no meu perfil do Instagram e procurarem os carrosséis que eu fiz por volta de junho e julho. Né? Eu tô falando e abrindo aqui ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir puxar eles da memória, mas...
O primeiro card do carrossel já era a frase, não era? Eu lembro dessa do inimigo, que é dane-se o algoritmo.
Exato. Então, assim, o que eu fiz, né? Antes de gravar essa aula, explicando as epifanias, eu testei comigo mesmo, vi que gerou bastante engajamento, tanto é que foi o maior lançamento que eu fiz até hoje do Creators Lab, foi implementando essa tática risca, Né? Então, assim, o justificar fracassos, ou melhor, justificar fracassos foi o a culpa não é sua. Né? Então, essa é uma frase genérica, e aí, é claro, você pode usar, mas cabe no conteúdo você personalizar isso. No meu caso, como que eu justifico um fracasso da minha audiência? Eu falo, né, se você não consegue evoluir, né, no marketing digital, se você não consegue engajar uma audiência, se você não consegue nem mesmo criar conteúdo, a culpa não é sua. Por quê? Aí é importante que você justifique para não ficar só perfumaria, né? A culpa não é da minha audiência, e eu acredito nisso, eu vejo como verdade, porque nós vivemos um problema de abundância hoje em dia. Nós não temos um problema de escassez de informação, onde a Adriana passa dias, meses, procurando como ela resolve determinado problema, especialmente no marketing digital. Não, pelo contrário. Você passa muito tempo, se passa, filtrando qual solução você vai implementar para o seu problema. E o que acaba acontecendo é que a gente é bombardeado por soluções. Então, isso gera mais confusão do que clareza. O que acaba acontecendo é estagnação, procrastinação, uma confusão que reflete no próprio conteúdo e ninguém engaja, a audiência não cresce. Essa foi minha forma, por exemplo, de justificar um fracasso passado da minha audiência. Tem o dane-se o algoritmo, que é um ataque direto nos inimigos, né? Então, eu aqui quero empoderar a minha audiência justamente atacando esse inimigo comum que é o algoritmo. Então, eu falo para ela, olha, nós, né, somos aqui quem manda na parada, né? Nós não podemos ficar reféns, né, que eu falo, não podemos ficar reféns do algoritmo. Né? E eu até falo, né, o quanto eu senti na pele, isso é legal. Eu mostro um caso que aconteceu comigo onde o algoritmo me atacou. Então, de alguma maneira, eu estou criando uma história para trazer, para as pessoas se identificarem comigo. Porque muitas pessoas já que criam conteúdo há algum tempo já sentiu na pele o que é o algoritmo ferrar. Né? Então, eu engajo isso. Ainda tem esse daqui. Não, você não precisa ser criativo. Esse foi sobre... Acho que confirmar suspeita, não. Esse foi o de acalmar seus medos, é verdade. Que é justamente o fato que produtores de conteúdo, alguns produtores de conteúdo, especialmente iniciantes, acham que precisam ser criativos, né? E tem algum medo, alguma coisa, algum receio de não conseguir corresponder, né, com o processo, porque, porra, eu não sou criativo, como é que eu vou fazer isso? Então, eu... espero ter acalmado e pelo engajamento desse post, que modéstia à parte ficou muito bom, ele acalma os medos da minha audiência. Que eu falo para o cara, meu, você não precisa ser criativo, você precisa de um método, você precisa de uma técnica, né? Você precisa de um passo a passo que pode ser masterizado, modelado, e aí sim, à medida que você entendeu esse processo, a sua criatividade começa a aflorar e você começa a inovar em cima desse método que já funciona, né? Então, essa foi a minha forma para o marketing de conteúdo. Para finalizar, né, os dois últimos, e aí é o justificar, confirmar suspeitas, né, que eu falo aqui, nós os donos da bola, que eu digo que somos nós os produtores de conteúdo que ditamos as regras nas redes sociais, então eu quero a suspeita que eu imagino que as pessoas tenham aí de uma forma enraizada, é que, meu, as redes sociais só funcionam porque a gente está produzindo conteúdo. Se a gente para de produzir conteúdo, naturalmente as pessoas vão parar de usar as redes sociais. Então, no fundo, o Instagram, ele tem o poder dele, ele consegue exercer todo esse poder sobre nós? Consegue. Mas nós temos o nosso lugar, né? Nós temos o nosso espaço e a gente deve agir de acordo com isso, né? E não ficar abaixando a cabeça para qualquer mudança de algoritmo, qualquer regra nova. Para finalizar, né, o Encorajar Sonhos foi o último carrossel que eu fiz nesse sentido, que eu coloquei na capa, sua aventura começa agora, né, justamente tentando incentivar o desejo da minha audiência de criar um negócio independente usando a internet, né, fazer algo que os orgulhe e principalmente gere a independência financeira, a independência geográfica, enfim, sonhos que são comuns para muitas pessoas, e um dos meios de conseguir isso é através do empreendedorismo digital, né, dessa produção de conteúdo, que é o que eu trago. Então, esses são exemplos que eu apliquei na minha realidade, mas através deles, eu espero, né, você vendo esses conteúdos na prática, que o que eu apenas resumi, você consegue modelar para a sua realidade. Falar, beleza, o Will acalmou o medo do cara de ser, sobre ser criativo. Qual é o medo que a minha audiência tem, costuma ter? Ou quais são, né? Lembrando, você não precisa, e eu acho que nem deveria abordar todos os medos, todos os sonhos, todas as suspeitas em um post só, em um conteúdo só. Não. Pega um e vai fundo nesse um, né? Uhum. Até porque, assim, você consegue trabalhar de uma forma mais inteligente para maximizar a quantidade de conteúdo que você pode fazer.
É, e dá para fazer também as combinações, né? Usando mais de uma em um conteúdo somente. Sim. É possível. Mas o que você disse também, tem um diferencial, né, que muitas pessoas têm, que é o fato de ser a própria persona. Então, isso, além da pessoa ela saber exatamente quais são as dores, quais são as fraquezas, quais são os inimigos, os desejos, a pessoa ela ainda vai criar uma conexão muito mais forte, né, com a
audiência
nesse sentido. E também eu acredito assim, que isso é um exercício diário, que é também voltando o que eu falei, que a partir do momento que você começa a colocar isso em toda a sua comunicação, isso vai começando a ser mais natural. Então, quando você vê, você está tratando sobre essas epifanias, né, das suas personas de uma maneira que já vai fluindo, né? Para você, hoje em dia, eu acredito que isso seja muito mais natural, né, de colocar isso na sua comunicação, porque já faz parte já do seu mindset mesmo. Sei que mindset, falar essa palavra é meio clichê, mas já faz parte da sua programação cerebral de tratar a sua comunicação dessa forma. Então, acho que esse é o diferencial de um criador de conteúdo, né, que não está apenas ali para vender, mas para se comunicar de uma maneira que se conecte com a audiência.
Eu acho que, assim, duas dicas práticas, né, para quem está nos ouvindo levar consigo, assim, e de fato colocar em prática, é a primeira, fazer essa sessão de brainstorming. Aliás, antes disso, eu realmente aconselho a assistir lá o meu vídeo, beber da fonte nos livros lá que a gente mencionou, do Expert Secrets, e principalmente, né, o livro do Blair Warren, lá, o The One Sentence Persuasion. Consuma esses conteúdos, eu acho que vai ser um ótimo complemento aqui para o nosso bate-papo. E aí as dicas práticas. Faça uma sessão de brainstorming em cima dessas cinco epifanias, em cima dos cinco elementos. Meu, três sonhos da minha audiência, vai. Três fracassos, que é comum. Três suspeitas ali que eu posso confirmar. Três medos. Três inimigos comuns. Senta por uma hora, meia hora que seja, passa por eles, anota. E aí a segunda dica prática, não encare isso como um evento. Ou seja, meu brainstorm começou agora, vai acabar daqui meia hora, eu vou ter um documento, já era. Não, encarar justamente com o que você falou de alguma forma, né? Dizendo como é natural para alguns criadores de conteúdo. É enraizar esses elementos na sua cabeça e de alguma forma perceber quando um desses elementos, uma dessas epifanias está na sua frente e você nunca trabalhou com elas. Por exemplo, uma epifania que eu vi se manifestar nos últimos meses entre a minha audiência e eu nunca tinha dado muita atenção para ela, foi o fato de que as pessoas estão consumindo muitos cursos. Estão comprando muitos cursos e não estão... Exato. O que tem a ver justamente com aquele lance onde eu justifico o fracasso da pessoa não evoluir, falando que a culpa não é dela, porque é abundância e tal. Só que agora eu poderia ir por esse caminho de justificar fracasso, mas eu vou usar, pretendo usar mais de acalmar o medo da pessoa. Tipo, meu, eu comprei muito curso e eu estou com medo de ter jogado meu dinheiro fora.
Estou com medo de comprar mais um e também não...
Também. E isso, cara, foi uma percepção recente. Foi, tipo, sei lá, de novembro para cá, sabe? Não estava delineado no meu rascunho, lá no meu brainstorm. Mas você entende o que eu quero dizer? Assim, uma vez que você colocou isso e começou a procurar essas epifanias no dia a dia, na forma como você interage com a sua audiência, enfim, você começa a ver, opa, isso daqui é uma epifania. E é justamente essas que a gente percebe no dia a dia que são as mais poderosas, porque elas não são pautadas no que a gente acha, na nossa percepção do mundo. Ela é ali fato concreto. Caramba, eu recebi 3 comentários de pessoas que não compraram o meu curso, justificando que já tem muito curso. Entende? Então isso, porra, abriu uma luz que se eu começo a... Não só na... No, e aí é que tá a sacada, tá vendo? O que a gente tava falando lá do início. Começa a fechar as pontas. Eu não vou pegar essa dica, vamos dizer assim, essa informação interessante que as pessoas, que eu descobri, que as pessoas estão justificando que não compram o meu curso porque já tem um monte. Eu não pego isso e vou usar só na minha comunicação na hora de vender o próximo lançamento, né? A próxima turma. Não, eu começo a trabalhar isso no meu conteúdo gratuito, sem pedir para a pessoa passar o cartão logo na sequência. Ou seja, de uma forma muito sutil, eu gosto de pensar que a minha carta de vendas, ela é estendida. Tipo, eu alongo a minha carta de vendas o ano inteiro. Então, esses elementos persuasivos, eles estão entrando dia após dia, semana após semana, no meu conteúdo gratuito. Quando eu abri o carrinho, eu gosto de acreditar e, felizmente, os resultados têm se mostrado de uma forma que mostra que eu estou certo, que as pessoas já chegam preparadas para a compra, né? É muito mais fácil, a pessoa está preparada. Então, aí está a beleza da gente trazer elementos de copy, né? Elementos de persuasão no conteúdo gratuito com a intenção de aumentar o engajamento.
Certo. É, só mais uma coisinha que você também tem tempo para finalizar, né? Se precisar sair, você me avisa. Sim. Mas mais uma pergunta. É, existem, né, muitos profissionais que ainda têm certa resistência de entregar muito conteúdo, né? Ainda existem pessoas que querem entregar só aquele conteúdo mais raso para que possa vender um conteúdo mais completo. E você é uma pessoa que trabalha justamente ao contrário. Você entrega muito conteúdo para que quando a pessoa vá comprar um curso seu, ainda encontre muito mais. Então, o que, que você pode dizer a respeito disso, né? Se isso foi algo que você já tinha há muito tempo, dessa questão de quanto conteúdo passar gratuitamente? E o que você poderia dar de conselho para as pessoas que pensam ainda ao contrário?
Não, é uma ótima questão. Uma ótima questão. É, existem diferentes maneiras de atacar esse problema, essa é a verdade. Eu posso dizer alguns aqui, os quais eu conheço mais de perto. Primeiro, meu. Eu prefiro, e aqui é preferência, tá? É bom dizer isso, eu não estou falando que você deve necessariamente seguir. É uma forma de encarar a questão, que é a seguinte. É entregar ao máximo, é abraçar essa situação atual, essa circunstância atual de abundância e dobrar a aposta, vamos dizer assim, colaborar para que seja cada vez mais abundante o seu conteúdo também disponível. Então, é uma forma de afogar o cara com o seu próprio conteúdo. E aí tem uma sacada que nós, produtores de conteúdo, temos a visão de quem está produzindo. Então, meu, eu sei todos os carrosséis que eu fiz, eu sei todos os vídeos de YouTube que eu fiz, eu sei todos os stories, né? Assim, entre aspas. É claro que uma vez que a gente faz um volume muito grande, a gente perde a noção. Mas o que eu quero dizer é, a gente toca em todos os conteúdos. Isso nos dá a impressão que as pessoas conhecem, sabem tudo que a gente fez. Ora, se está publicado, se está público, então os meus seguidores viram. Quando, na verdade, muito pelo contrário. Mesmo as pessoas que param e assistem os vídeos, elas não lembram de tudo que viram. Elas não conseguem entender tudo o que viram. A interpretação delas sobre o que você falou pode mudar. Então, a partir daí, eu, pelo menos, acredito que isso já me dá margem para criar um produto, um curso, por exemplo, muito similar com o conteúdo gratuito que eu faço. Né? Porque as pessoas...
Porque também tem essa questão da curadoria, né? A questão também de reunir tudo e organizar de uma forma, numa metodologia, né? Num começo, meio e fim.
Perfeito, exato. Esse é outro aspecto que dá para a gente encaixar, né, nesse ponto. Mas mesmo essa linha de abundância, eu vejo que a gente só ganha com isso. Porque quanto mais a gente publica, mais ponto de contato a gente está jogando na internet. Mais oportunidade das pessoas conhecerem o seu conteúdo estão sendo geradas, né, todo dia, toda semana, enfim. Então, isso é o que eu faço. Eu gosto bastante dessa abordagem de abundância, de ter muita coisa. E aí, bem, a verdade, eu já tenho 10 anos aí de experiência, pelo menos, criando conteúdo. Não escondo que eu sinto que eu tenho uma bagagem muito grande. Então, eu acho que eu sei entregar pra cacete no online, no gratuito, né? Perdoe meu francês, mas eu sei que eu entrego pra cacete no gratuito e ainda tenho coisa que eu consigo preservar no pago. Sabe? Que eu não falei no gratuito de fato. Não é porque eu estou falando diferente. Eu nunca falei gratuitamente certas coisas. Né? Então, eu acho que eu tenho bagagem para isso. Eu acho que muitos criadores de conteúdo têm. Só que aí tem também as limitações do nicho. Né? Tem o contexto de cada um. Então, tem que dosar. Ir por um caminho, né, como você falou, assim, da curadoria, de dar a direção, de pegar na mão do cara, dar o suporte e tudo mais. Isso já conta muito também. Mas esse é como eu falei, esse é um modelo. Esse é um exemplo. Outra forma, que eu, sinceramente, William, acho mais difícil, mas aí, de novo, vai de cada um, né? São formas de atacar o problema, que é você, vamos dizer assim, seduzir a audiência, no bom sentido, mas com a sua personalidade, agindo mais como um influenciador e nem tanto um produtor de conteúdo. Apesar de ser muito similar aos termos, o influenciador ainda tem aquele quê de lifestyle, né? Muito de mostrar a própria vida, de ter uma vida interessante, de fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelaquela rotina, pelaquele lifestyle. Essa é uma forma também de vender, né? Então, eu acho que funciona muito bem para prestador de serviço, sabe? Tipo, por exemplo, uma nutricionista. Cabe ela ficar dando dica lá de dieta, de nutrição, de coisa e tal no Instagram? Cabe. Só que se ela mostra a vida saudável que ela leva, a dieta equilibrada, a dieta bacana, sem fazer exagero, a prática de exercício físico, o pilates que ela faz, a aula de surf que ela está fazendo no fim de semana, sei lá, sabe? Ela tem uma vida tão legal que as pessoas querem ser ela. E quererem ser ela significa que quando ela abrir o carrinho, muita gente vai estar pronta para comprar, meio que tipo, sei lá, o que vier dela eu compro. Entende? Sim. Então é uma outra linha de agir. Eu tenho muita dificuldade de seguir por esse caminho. Eu fico na minha zona de conforto do outro lado. E aí é cada um identificar o seu. Então esses dois, assim, são formas de trabalhar, né? Porque aí, para concluir o raciocínio também, nessa segunda que eu disse, você não está entregando muito conteúdo gratuito, muito conteúdo técnico ou prático, né? Você está mais mostrando como é saber ou como é dominar tudo aquilo, né? Como é a sua vida. E então você está vendendo muito um desejo, assim, que, porra, é persuasivo demais. Isso funciona muito bem no Instagram.
Sim. Os influencers estão aí, né? Para não deixar nos mentir.
Sim, sim.
Que, afinal, não tem necessariamente um produto, mas a partir do momento em que você cria uma audiência gigantesca, qualquer coisa que você colocar para vender, vai vender como
nem, nem precisa ser gigantesca, a verdade é essa, nem precisa ser gigantesca. É claro que quanto maior sua audiência, mais você vai vender, né, em tese. Mas micro-influenciadores mesmo conseguem. E o que é legal, cara, tanto de uma abordagem quanto a outra, dessas duas que eu falei, ambas podem se beneficiar da ideia de que produza um puta conteúdo bom, de qualidade, gratuito. Não tenha medo de entregar os seus maiores segredos, por assim dizer. Entregue. Forme uma audiência. Una um grupo de pessoas que confiem em você. Depois, você resolve o problema do que eu vou vender. Então, você tem que confiar no processo. E isso é muito interessante, cara. É uma visão também que eu vejo que muitos alunos mentorados ainda não conseguem visualizar e eu tenho trabalhado para isso. é entender que, ok, você está fazendo tudo isso, está produzindo tudo isso de conteúdo para vender, justo, né? Está vendo as epifanias, estudando a sua persona, maravilha, é isso mesmo. Só que, para você vender alguma coisa, você precisa ter um grupo de pessoas prestando atenção no que você está falando. Mesmo que você invente de fazer tráfego frio, né? Enviar, comprar, pagar anúncios para as pessoas visitarem sua página de vendas direto, sem ter seguidor, é audiência. As pessoas estão prestando atenção, né? Então, se nós precisamos de um grupo de pessoas prestando atenção na sua mensagem para que a venda aconteça, gerar esse grupo de pessoas é um problema que precisa ser resolvido primeiro.
É verdade.
Então, não faz sentido você colocar o carro na frente dos bois e falar, porra, eu vou pensar aqui na minha ideia de produto, eu acho que eu vou vender um curso disso aqui, vai ter essas aulas, só que você tem meia dúzia de seguidor que nem dá bola para o que você fala. Sabe? Então, é tentar resolver o segundo problema antes do primeiro, o que não faz sentido. Por isso que, nessas duas abordagens que eu falei, meu, foque em gerar essa audiência primeiro. Entregue tudo que você tem, o melhor conteúdo. A partir das interações, a partir do engajamento, você vai conseguir o mais difícil, que é a atenção das pessoas. E com a atenção das pessoas, você vai conseguir perguntar para elas que problemas vocês têm. Como eu resolvo isso? E aí você cria um produto exatamente entregando o que elas precisam.
Isso, porque depois pode ser que no fim desse percurso você até perceba que o que você quer vender não é o que a sua audiência precisa.
Exato.
E aí você acaba transformando o seu produto nesse contato mesmo. Né,
exato. A verdade é que muitos de nós nos deixamos seduzir pelas nossas próprias ideias. Nós nos apaixonamos pelas nossas próprias ideias de produto. E aí a vaidade faz com que a gente... Porra, mas esse curso é muito bom, eu compraria esse curso. Só que só você compraria esse curso, sabe? Então, é tentar ao máximo se alinhar com as demandas de mercado, assim, com os fatos concretos da vida real, é muito, muito mais importante.
Certo. Recebi aqui uma outra mentoria, uma mentoria particular. Mas, William, eu não vou mais tomar seu tempo, não, que nós já estouramos demais, né? Você tem um outro compromisso.
Sim.
Se houver alguma coisa que você gostaria de acrescentar, você fique à vontade, mas eu gostaria de agradecer muito, né, a sua gentileza, a sua generosidade de dedicar o seu tempo aqui. Me passe, então, as suas redes sociais, o seu site, como as pessoas elas podem conhecer mais o seu trabalho e aprenderem a serem um produtor de conteúdo que não só vende, mas que cria uma audiência e que conhece a sua audiência para, no fim, vender.
Legal. Não, fico felizão pelo convite. Né? Espero que tenha feito sentido para as pessoas que ouviram, que consumiram o conteúdo. Para conhecer mais sobre o meu próprio conteúdo, né, as coisas que eu faço, eu convido para me seguirem no Instagram, @willbinder, né, W-I-L-L-B-I-N de navio, D de dado, E-I-R, né, vai ter o link aí, a Adriana vai colocar, mas no Instagram, Will Binder, no YouTube, você me encontra lá por William Binder, são as principais plataformas onde eu crio conteúdo. E também tem o conteúdo.org, né, que é o meu site, onde estou com planos aí para fazer algumas reformulações, mas tem conteúdo legal lá, tem dois grandes artigos que eu coloquei lá, que também esclarece muita coisa para muita gente, especialmente para quem quer lançar programas de mentoria. Tem um artigo bem grande, bem completo lá.
Exatamente. E já tem previsão de nova turma do Creators Lab?
Em março. Pretendo abrir em março.
Joia, combinado. E para você que está vendo essa gravação pelo Facebook e não entendeu direito, nós começamos pelo Instagram, depois migramos para o Facebook, mas depois eu vou editar certinho, vou postar no YouTube, vou postar nas plataformas do podcast, né, no Spotify, você vai conseguir conferir, em todas as outras. E é isso. Eu acho que demos todos os recados. Sigam
Valeu.
o Podlist, que é um
Boa.
canal assim feito de todo o coração, né? E eu acho assim que também esse projeto ele vai muito na questão do vai aprendendo no meio do caminho, porque a cada episódio eu vou testando um jeito novo. Agora a gente está fazendo essa temporada com convidados. Então, ontem eu fiz com o Alexandre, a gente fez a transmissão também ao vivo, mas a ideia é sempre ir melhorando, trazendo ideias e aceitando sugestões. Se tiverem sugestões, estou aberta para ouvi-las. E é isso. Acho que
Valeu,
acabou.
valeu demais.
Muito
Muito bom.
obrigada, William. Continuamos a nos
Valeu.
falar pelo WhatsApp. Continua o seu
Sim.
curso.
É.
E é isso. Obrigada a
Muito
todos.
bom. Valeu.
Até mais, tchau, tchau. Então, o que achou dessa lista? Compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também quer arrebatar os corações da audiência com um conteúdo diferente. Por hoje é tudo. Vou ficando por aqui, outro dia eu volto com outra lista no Podlist. Sugestões são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando, só quando me dá vontade mesmo. Até mais!